A Rádio Rio de Janeiro leva até você. Escuta, que aí vem história. Apresentação, Cristina Brito.
Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta, que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui no nosso programa nós vemos as histórias, os casos, os artigos, as cartas escritas pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias que nos são contadas no livro Pontos e Contos da Federação Espírita Brasileira, a edição. Vejamos então que antes de começarmos a nossa história de hoje, vamos aos nossos lembretes. Vamos lembrar do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no nosso site, podem ter acesso os amigos aos últimos programas da grade da Rádio Rio de Janeiro que foram ao ar. Lá também podemos ter informações sobre o Clube da Fraternidade, uma oportunidade que temos de ajudar mensalmente na manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro, ajudando que a programação da Rádio Rio de Janeiro, que há tantos anos tem ajudado tantos corações, continue no ar. Vamos lembrar também da página do Facebook do programa Escuta, que aí vem história. Lá, semanalmente, nós postamos o vídeo do programa que foi ao ar pela rádio na semana anterior. Então, é mais um recurso, mais uma oportunidade de vermos e revermos os programas Escuta, que aí vem história. Sempre agradecemos que possam curtir e compartilhar, nos ajudando na divulgação. Curtam a página, queridos amigos. Vão lá no Facebook, abram na página Programa Escuta, que aí vem história, e deixe o seu like na página. É muito importante para nós, para ajudar, não é? A que a divulgação seja mais indicada pelo próprio Facebook para pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo. Muito bem, a nossa história de hoje é uma história passada no mundo espiritual, num estudo que é feito. E nesse estudo, a história se chama A Parábola do Rico. Ela vai nos levar a reflexões sobre a riqueza. Mas como ela fala da parábola do rico, vamos lembrar mais ou menos como é a parábola que Jesus nos conta do rico e Lázaro. Um rico que tinha, né, vamos dizer assim, o mau uso do dinheiro na medida em que era muito apegado, né, e não fez um bom uso do seu dinheiro. Nesse sentido, mais desprendido. E ele, então, desencarna e vai para regiões de sofrimento. Lá nas regiões de sofrimento, enquanto ele estava vivo, havia um homem cheio de feridas que ficava buscando os restos das mesas. Era Lázaro, não é? Inclusive, a Igreja Católica, não é? Tem São Lázaro, não é? E é representado sempre cheio de feridas. E quando Lázaro também desencarna, e esse rico desencarna, esse rico vai para regiões de sofrimento. E Lázaro vai para regiões das mais altas esferas. E lá, ele é visto pelo rico, lá de baixo, ele olha para cima e vê Lázaro ao lado de Abraão, o patriarca da nação dos hebreus. Está lá Lázaro ao lado de Abraão. Então o rico pede a Abraão que Lázaro deixe cair umas gotas d'água em sua boca. Isso não acontece. E ele pede a Abraão que deixe que Lázaro volte à terra para levar os avisos à sua família do que acontece com aqueles que não observam as leis de Deus, não é? fazem mau uso das oportunidades que são oferecidas por Deus, pelos recursos que são oferecidos por Deus. E aí, Abraão responde dizendo, ora, se eles não observaram até agora e não deram atenção nenhuma às leis de Deus e aos profetas, por que motivo eles iriam dar atenção a Lázaro? E também, Lázaro não vai, Abraão não permite que ele vá. Então, essa é a parábola do rico. Vamos então, agora que já relembramos aqui, não é, a parábola, vamos à nossa história de hoje, que é a história de número 28 de Pontos e Contos, e que começa assim o nosso querido Humberto de Campos a nos contar. Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico, assembleia espiritual. Então, lá no mundo espiritual, eram espíritos desencarnados que estavam a estudar. Agora, não eram espíritos desencarnados quaisquer, eram espíritos desencarnados de intelectuais, foram intelectuais no planeta Terra. Alguns intelectuais brilhantes no mundo inclinavam-se comovidos diante da necessidade de penetrarem à luz dos capítulos simples do Evangelho. Então, de novo, amigos, a importância de estudarmos o Evangelho que Jesus nos trouxe. Claro, não existe outro. Estamos apenas reforçando a ideia. E mesmo que aqui os intelectuais não deem atenção a isto, lá no mundo espiritual eles percebem o quanto o Evangelho nos traz lições preciosíssimas, não só para as reflexões, como para os exercícios que vêm a partir das nossas reflexões, as nossas escolhas aqui no mundo. E ele continua dizendo, na cátedra das lições costumeiras, a figura de Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. Quem é Pedro Richard? Pedro Richard é um espírita do movimento espírita do século XX, mais notadamente na primeira metade, da primeira metade do século XX, muito um espírito nobre, que deixou aqui seu traço de luz e que aqui é citado pelo irmão X como fazendo parte também dessa assembleia. Então, que lá na cátedra, ou seja, era ele que estava à frente falando, não é? Nos acompanhava com atenção generosa e sincera esse amigo. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a Terra. E agora ele vai explicar o nível, vamos dizer assim, o nível espiritual onde ele se encontrava, em que faixa vibratória do mundo espiritual o irmão X, o nosso Humberto de Campos, se encontrava. A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. Ou seja, é o que vamos encontrar lá, porque muito provavelmente nós vamos para o mundo espiritual mais próximo à crosta terrestre. Né? E aí, lá não é muito diferente do que aqui. Então, o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento sincero e acolhedor, e como ponto central, aquele velhinho, amigo de Ismael e de Jesus, ele está falando aqui de Pedro Richard, com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. A gente chama de Pedro Richard, é assim que ele... Richard. Richard é o Richard, o Ricardo, francês. Tem o Richard, que é o Ricardo inglês, e tem o Richard, que é o Ricardo francês. Então, é Pedro Richard. Ok? Ensinava, então, o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. E aí, um dos amigos presentes, não Pedro Richard, um dos amigos que estava ali, exclama: afinal, existem realmente grandes usurários, que são usurários avarentos, né? Aquelas pessoas que só ficam guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro e não gastam, né? Existem realmente os grandes usurários e os ricos infelizes do mundo. São os dilapidadores dos bens coletivos, porque a movimentação do dinheiro poderia incentivar o trabalho, atenuando as dificuldades dos mais infortunados. E outro diz: entretanto, temos as fortunas dos grandes beneméritos da humanidade. Um Rockefeller, um Carnegie, os estimulam, não é? As grandes iniciativas em favor do bem público. Não serão esses ricos amados de Deus? Ou seja, como se o dinheiro pudesse ser o que realmente leva uma pessoa a ser, vamos dizer assim, criticada, é o dinheiro, e não o uso que ela faz dele. É o que ele diz. Ah, então não tem ricos que promovem o progresso? Eles não seriam ricos amados de Deus? E Henry Ford, ou aqueles que, assim como Henry Ford, transformam pântanos em parques industriais onde milhares de criaturas ganham honestamente o pão de cada dia. Não merecem o respeito amoroso das multidões? A apreciação, nos diz Humberto de Campos, sobre os ricos da terra prosseguia animada quando alguém se lembrou de submeter a Richard o assunto em sua feição substancial. Então, aqui eles estavam lá discutindo aqui, discutindo ali, e alguém, então, resolveu propor uma questão àquele que estava à frente da coordenação daquele grupo. O generoso velhinho, no entanto, replicou judicialmente. Quer dizer, a questão era exatamente essa. Os ricos que fazem bom uso do dinheiro, promovem o progresso, não seriam amados por Deus? E ele diz: antes de tudo, quer dizer, antes de ajuizar se é bom ou se não é bom, antes de tudo, só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Já deu uma pontuação no texto maravilhosa, né? Mas como considero o planeta terrestre uma abençoada escola de dor que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que na carne não conheço senão espíritos cheios de débitos pesados. Ou seja, independente se tem ou não tem dinheiro. Todos nós aqui nesse planeta, segundo Pedro Richard, somos detentores de débitos pesados, com as mais vastas obrigações diante da obra de Deus, que é o país infinito das almas. Que é a obra de Deus? Não é? O universo é a obra de Deus. É o país infinito das almas. Nós, né, estamos aí, há várias moradas na casa do Pai. Quem será o Senhor das riquezas, senão o próprio Pai, que criou o universo? Onde estão os bancos infalíveis ou os milionários que possam dispor eternamente dos bens financeiros que lhes são convenções que outras convenções modificam? Então, a pessoa tem muito dinheiro. De repente, vai lá um país, sofre uma revolução, o rico perde a riqueza. Nós vimos isso acontecer na Rússia czarista, em 1917. Basta às vezes um sopro leve das marés sociais para que todos os quadros da riqueza humana se transformem, como acabamos de dizer aqui no exemplo. Tenho de mim para comigo que no mundo o dinheiro a gastar, como a dívida financeira a resgatar, são também oportunidades que o Senhor de todas as coisas nos oferece, ou seja, tanto a riqueza quanto a pobreza, para que sejamos dignos dele. O crédito, quando se tem dinheiro, não é? Exige a virtude da ponderação com a bondade esclarecida E o débito, quando nos falta dinheiro, né, reclama a virtude da paciência com o amor ao trabalho. Vamos ter que trabalhar para ganhar dinheiro. A essas palavras justas que nos conduziam a um campo de novas especulações sentimentais, um de nossos irmãos de esforço, antigo socialista extremado na terra, quer dizer, aquele socialista de extrema esquerda, né? Extremado na terra, entusiasmando-se talvez em excesso com as elucidações do generoso mentor, exclamou efusivamente: "Muito bem, sempre encontrei no capital, capital é o dinheiro, um fantasma para a felicidade humana." Pedro Richard endereçou-lhe o olhar, cheio de mansuetude, e explicou com bondade: "Quem te afirmou que o capital, o dinheiro, no mundo, é um erro?" E depois de uma pausa, dando a conhecer que desejava acentuar suas palavras, acrescentou: "Podemos assinalar o dedo os raríssimos homens da terra que conseguem trabalhar sem o aguilhão." Ou seja, conseguem trabalhar sem esperar o dinheiro como retribuição. Isso é o serviço voluntário, o serviço benemérito, que tem o bem como pagamento único. "O capital será esse aguilhão até que as criaturas entendam o divino prazer de servir. Para os mais abastados, ele tem constituído a preocupação bendita da responsabilidade. E para a generalidade dos homens, que não é abastada financeiramente, o estímulo ao trabalho. O capital é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que possuem, mas para quantos se esforçam para o obter. É o meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem a sua influência, a influência do dinheiro, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, porque mesmo os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho." Então, o dinheiro nos vem como fruto do trabalho. Então, para a gente entender e aí poder progredir até que um dia simplesmente seja o prazer de servir o que a gente... Mas isso ainda vai demorar, não é, amigos? O nosso amigo ficou em meditação, aquele que fez a pergunta. Aqueles esclarecimentos generosos e simples profundamente nos surpreendiam. O mentor benévolo e sábio continuou as suas elucidações evangélicas. Explicações desconhecidas e inesperadas surgiam de seus lábios, derramando-se em nossos espíritos como jatos de luz. Eram novas claridades sobre a figura incompreendida e luminosa do Cristo, revelações de sentimentos que nos conduziam ao máximo de admiração. Grande número de literatos desencarnados no Brasil, filiados às mais diversas escolas, escutavam-lhe os conceitos simples e profundos. Foi então que, ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, ou seja, nas últimas observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando: "Richard, as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo. Mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse nessa parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto a Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte em minha alma. Por que, afinal, o rico do mundo pode ser muitas vezes uma criatura indigente na aspereza das provas? Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade das almas gloriosas que já se redimiram das vicissitudes da existência material?" O esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura. É brandura, mas é veemência. "Insensibilidade dos mensageiros do bem? É o tipo da coisa que não faz sentido, não é? Esse conceito nasce, diz ele, da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que nos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Então, aquele sofrimento, vamos lembrar lá, André Luiz ficou 8 anos no mundo espiritual e estava acompanhado por Clarencio, que não o tirou antes de ele fazer a prece. Então, era importante que ele mesmo chegasse por ele a buscar matar a sua sede espiritual. E é isso que ele vai falar, não é? Ambos, Lázaro e Abraão, compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que lhe não mataria a sede espiritual. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade de paz de Deus, da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso e do malfadado espírito de preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. O nosso amigo religioso recebera também sua lição. Então, intelectuais, religiosos, ali aprendendo com Jesus, tendo como mediador esse companheiro Pedro Richard. Pedro Richard, na sua última encarnação, não é? As elucidações evangélicas do dia estavam terminadas. No recanto silencioso a que me recolho com as heranças tristes da terra, sim, porque Humberto de Campos ainda também está nesse umbral, nessa faixa vibratória mais perto da crosta. O umbral, amigos, é, vamos dizer assim, uma larga faixa vibratória, mas ainda umbralina, sombria, nosso lar está no umbral superior, mas ainda no umbral. Espíritos necessitados ainda da reencarnação, nós ainda ficaremos nas ondas umbralinas até que a nossa luz brilhe e nós possamos ir para novas instâncias, para faixas superiores da vida. Então, no recanto silencioso a que me recolho com as heranças tristes da terra, intensifiquei minhas reflexões sobre a grandeza desconhecida do Cristo, e contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, onde nós temos, não é? Ricos, pobres, mais bem aquinhoados financeiramente, menos. Então, ele refletindo contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, comecei a meditar com mais interesse na profunda parábola do rico. Porque nós temos não apenas recursos materiais, existem outros recursos. Nós sabemos que muitas pessoas aquinhoadas com dinheiro sofrem profundamente e imensamente. Muitos suicídios acontecem entre pessoas muito bem aquinhoadas financeiramente. Então, dinheiro não enche vazio da alma. O que enche vazio da alma é igual para qualquer classe social, que é nós nos entregarmos as reflexões e aos exercícios de nos melhorarmos como seres humanos, melhorarmos a qualidade das nossas escolhas, agindo de acordo com as leis do Pai Celestial. Essa história nos faz refletir, e às vezes a gente pode pensar, ah, eu não sou rico, a gente pode ficar de uma hora para outra na próxima encarnação, ou não ter, porque ele também falou de quem não tem. Vamos refletir Que Jesus nos abençoe. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa. Escuta, que aí vem história, pontos e contos. Muita paz a todos.
Escuta, que aí vem história.